Vamos a pedido da Raquel. Vamos tentar ver pelo menos uma breve, não tão breve, introdução ao Pirkei Avot. Pirkei Avot é também chamado de Maseret Avot, tradução literal quer dizer ou tratado de Avot, tratado dos pais, ou capítulos dos pais. Pirkei são capítulos, capítulos dos pais.
Avot é pai?
Avot são pais. Av é pai, Avot, plural são pais.
Como que a gente conhece?
É conhecido popularmente como ética dos pais. A tradução literal não é essa, mas de qualquer forma, como nós vamos ver hoje, é um tratado que basicamente fala sobre ética, então não é à toa esse nome que deram em português. Mas primeiro vamos tentar entender por que ele se chama Avot. Por que Pirkei Avot, capítulo dos pais? O que tem a ver os pais com essa brincadeira? Por que o nome do tratado é de pais? Afinal, em todo o Talmud, todos os tratados têm um nome diretamente ligado com o assunto. É tratado de Shabbat, fala sobre Shabbat. O tratado de Pesachim, fala sobre Pesach. O tratado de Sanhedrin, fala sobre a justiça de uma forma geral. E julgamento. O tratado de Yuma fala do dia, o dia de Yom Kippur. E assim por diante, todos os tratados são ligados diretamente. Esse tratado é o tratado dos pais. Os pais. O que os pais têm a ver com o que está escrito nesse tratado? Em primeiro lugar, esse Avot está relacionado, uma explicação, ele está relacionado aos nossos patriarcas. Por quê? Porque o Sefer Bereshit, o livro de Bereshit, Gênesis, tem um outro nome. Ele também é chamado Sefer Hayashar. Também é chamado o livro da retidão, livro dos corretos, ou seja, é um livro que a Torá não vem ficar contando historinhas só. A Torá está aqui contando como que Abraham se comportava, como Isaac se comportava, como Jacob se comportava, como os filhos deles se comportavam, como eventualmente Ismael se comportava, Isaac se comportava e todos eles, para te indicar como você tem que se comportar. Então por isso também o Pirkei Avot é chamado Avot, em nome dos nossos patriarcas, que são aqueles que nos guiaram e nos orientaram qual o caminho correto a se seguir. Um outro motivo, que dizem nossos sábios, na Gemara, diz Rav Shmuel Bar Nachman, em nome de Rabbi Yonatan, Kol ha-melamedet ben haverot Torah, ma'ale alav ha-katuv ke'ilu yeladó. Uma pessoa que ensina a Torah ao filho do seu amigo, é como se ele tivesse gerado ele, como se ele fosse o filho dele. Então, onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso da própria Torá. Quando a Torá fala, essas são as gerações, os filhos de Aharon e Moshe, e em seguida a Torá só fala os filhos de Aharon. Pergunta a Gemara, como pode ser? Só os filhos de Aharon? Só vai falar os filhos de Moshe. Então, diz a Gemara, sim, são os filhos de Aharon e os filhos espirituais do Moshe. Como aqui o tratado traz um monte de sábios nos orientando o nosso caminho, e eles são aqueles que nos ensinaram um monte de coisas, se eles nos ensinaram, eles são considerados como nossos pais. E nós filhos deles. Então, por isso é chamado Pirkei Avot. Uma outra explicação. Avot aparece na Mishnah em outros dois lugares. Uma conotação diferente. A Torá fala sobre os labores proibidos no Shabbat. A Torá chama eles de Avot Melachot. Labores pais. Quando a Torá fala, quando a Gemara traz, sobre algumas formas que uma pessoa pode... Pode não, né? Mas umas formas que uma pessoa pode prejudicar o outro. A Gemara separa também em quatro classes. E essas classes são chamadas Arba Avot Nezikim. Quatro classes, avós, que na verdade são pais, quatro pais de prejuízo. São quatro categorias diferentes de prejuízo que uma pessoa causa e o quanto ele tem que pagar por cada dia. Por que que Agmará lá chama tanto os labores do Shabbat de avós como esses prejuízos de avós? Porque assim como um pai tem filhos, essas categorias têm subcategorias. Então, isso é chamado de avós. Então, quando a Torá fala que no Shabbat não pode assar. Dentro de assar está incluso cozinhar, fritar, churrasquear, grelhar, todas essas coisas. Então, ela usa uma linguagem apenas para definir um monte de outras. Então, um é o pai, os outros são os filhos. Da mesma forma, a nossa Mishnah aqui, o nosso tratado, se chama de avot, de pai, porque são também classes, são regras gerais. E debaixo dessas regras gerais tem uma série de subdivisões também. Os comentaristas aqui trazem que o Pirkei Avot resume todos os comportamentos morais que aparecem em todo o resto do Talmud. Qualquer história do Talmud que você pegar, qualquer história da Torá que você pegar, qualquer mitzvah específica ligada à ética que você pegar, você vai encontrar dentro do Pirkei Avot algo indicando sobre aquele assunto. Então, o Pirkei Avot contém toda a base de um monte de filhos que tem, um monte de comportamentos filhos que existem.
Mas aí não precisa ser especificamente pai e filho. Comportamento geral entre as pessoas.
Uhum. O comportamento é chamado de um comportamento pai, que é uma regra geral, e o comportamento filho. Não tem nada a ver com pai e filho. Óbvio que entre outras pessoas também tem que ter o respeito. Não só isso, mas também o Pirkei Avot é uma base, av, também nesse sentido de pai, para todo o resto da Torá. Não apenas nesse sentido que nós explicamos agora, que tem uma dica para cada tipo de coisa e comportamento que aparece em outros lugares, mas para a pessoa poder chegar e estudar a Torá, ele precisa ter estes avós, estes pais. Eles são os pais da Torá. A pessoa que quer conseguir estudar o resto da Torá, ele precisa, em primeiro lugar, ter o Pirkei Avot dentro dele, e depois disso ele vai conseguir atingir e entender e estudar o resto da Torá. Conforme consta na própria, no próprio Pirkei Avot, im ein derech eretz, ein Torah. Se não tem um comportamento adequado, não tem Torah. Daqui a pouco vamos ver mais sobre isso. Mas esse é o princípio, porque é chamado também de Avot. Nossos sábios dizem que derech eretz kadma la Torah. A educação, a boa conduta vem antes da Torah. Também é o mesmo significado. Se a pessoa quer conseguir estudar a Torá, em primeiro lugar, precisa ter derechere, precisa ter uma boa conduta. Aí vem a pergunta. Se essa Mishnah de Avot é tão importante para poder conseguir estudar todo o resto, por que que não está como o primeiro tratado de todo o Talmud? E está lá no meio. Segundo lugar, como começa o Pirkei Avot? Primeira Mishnah do Pirkei Avot. Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recebeu a Torah do Sinai. Um sará li Yoshua. E passou por Yoshua. Vi Yoshua li Zkenim. Yoshua para os anciões. Os Zkenim li Nevi'im. Os anciões para os profetas. Um Nevi'im estarou ala Anshei Knesset Agdolá. E os Nevi'im passaram para Anshei Knesset Agdolá. E aí traz algumas coisas que Anshei Knesset Agdolá ensina às pessoas da grande assembleia. Segunda Mishnah. Shimon HaTzadik é dos últimos de Anshei Knesset Agdolá. E alguns ditos dele. Terceira Mishnah, Antignos Issochó, recebeu a tradição oral do Shimon HaTzadik. Tudo aquilo que nós vimos no começo das aulas de literatura, eu não tirei de qualquer lugar, tirei do Pirkei Avot. Está lá toda a sequência. Quem passou para quem? Por que no Pirkei Avot é trazida essa Mishnah? De novo. Tudo bem, digamos que há algum motivo para colocar esse tratado de Avot aqui, e não no começo de todos os tratados. Essa Mishnah é uma introdução para toda a Torá. Que Moshe recebeu a Torá, e passou, e passou, e passou, até chegar aqui, onde nós estamos lendo agora, a Torá oral escrita. Por que que a Mishnah de Avot não é a primeira? Essa Mishnah de Avot, a primeira Mishnah de Avot, Moshe kibel Torá, que Moshe recebeu a Torá do Sinai, deveria ser a primeira Mishnah de todo o Talmud. Porque não é ela que inicia todo o Talmud. Para poder entender isso, nós temos que filosofar um pouco, embora não é nosso enfoque hoje. Existem dois tipos de ética. No mundo afora, existem dois tipos de ética. Uma ética é chamada heterônoma e a outra ética é chamada autônoma. Qual a diferença entre uma e a outra? A ética heterônoma é uma ética que é baseada naquilo que nossos pais ensinaram. Aquilo que a história nos ensinou. E principalmente, ele está diretamente ligado às emoções. A ética autônoma é uma ética que, como o próprio nome dela diz, ela é autônoma. Ela não se influencia por coisas externas. Ela está baseada apenas no intelecto e na lógica. Essas são as duas éticas que o mundo, de uma forma geral, utiliza. Ou ligada ao coração, ou ligada à cabeça. Mas a pergunta é, nós vamos analisar a ética heterônoma. Será que essa ética não muda de uma geração para outra? Será que aquilo que na geração passada as pessoas sentiam e consideravam que aquilo é ético ou não é ético, se mantém também na nossa geração, nos sentimentos da nossa geração? Exemplo muito bom. Será que aquelas pessoas que lutaram e batalharam em 1948 para conquistar Israel, e deram do sangue deles e não queriam deixar sequer um centímetro para os árabes, será que hoje a mesma ética é levada em consideração? Ou hoje, não, imagina, tem que dar um monte de metros para eles. Será que essa ética não muda, esses sentimentos não mudam conforme a geração? E o que acontece se também, por sentimento, sentimento de compaixão, sentimento de pena, e de fraternidade, igualdade, resolvem que tem que se dividir os bens por igual para todo mundo. E vão começar a aplicar, se é socialismo, se é o comunismo, vamos dividir tudo por igual. Começa a dar R$1.000 para cada pessoa. Será que é uma divisão justa? Talvez um sujeito tenha 2 filhos para sustentar, outro tem 8 filhos para sustentar. Isso não é justo? Tá bom, então vamos dividir conforme o número de filhos que cada um tem. Proporcional. Talvez um filho come mais do que o outro. Talvez um filho lê mais do que os outros. Então também não está sendo justa essa divisão. É difícil, com uma ética heterônoma, onde você só liga para o emocional e para aquilo que veio de gerações, e o pai ensinou, porque na geração dele assim se sentia, é difícil de aplicar, talvez, nos nossos dias. Em outras palavras, essa ética heterônoma pode se modificar conforme o tempo. Em segundo lugar, ela pode se demonstrar não justa. Por outro lado, a ética autônoma, um exemplo bom para ela, é o nazismo. Se levantaram pessoas das mais éticas que tinha na época, com extrema cultura. Eles se reuniram e decidiram que a partir de agora, matar judeu é uma coisa ética. Tá bom. A ética, a lógica, ela tem nenhum sentimento, obviamente. A ética, a lógica que eles empregaram, denominou que tá bom. A partir de agora, tem que se destruir os judeus. Ainda antes da guerra, os alemães pegavam doentes terminais em hospitais, matavam eles, queimavam e mandavam as cinzas para a família. Isso era ético para eles. Mas será que a ética emocional concordaria com isso? Quem garante que quando sentarem essas pessoas, essa comissão para definir o que é ético ou não, conforme essa ética autônoma? Quem lhe garante que ninguém vai ter as suas ambições, as suas vontades, os seus interesses no meio? Então, vamos poder chegar a uma ética que é de fato ética e que é justa, ou vão sair coisas como o nazismo? Bom, se é assim, nós concordamos que é necessário haver uma ética que mescle essas duas coisas. Tem que ter lógica, tem que ter intelecto, mas, por outro lado, tem que levar em consideração também sentimentos, a história. Para poder ter uma ética que mistura os dois, tem que saber quanto misturar. Tem que ser equilibrado. Como eu vou poder equilibrar isso? E quem me garante que o que eu fizer, a mistura que eu fizer dessas duas éticas, vai de fato estar equilibrada? A Torá vem e diz que nós vamos usar as duas éticas. Mas a Torá já dá essa mistura. Por um lado, a Torá fala, pergunte ao seu pai, ele vai te informar. Ética heterônoma. E por outro lado, a Torá fala que a Torá é a sabedoria perante todos os povos. É intelecto. Ela tem uma mistura. Ela tem um equilíbrio entre os dois, entre o coração e a cabeça. Mas eu preciso ter uma garantia que essa ética misturada vai ser equilibrada em todos os momentos e eternamente. Quem pode me garantir uma coisa dessa? É muito simples. O sujeito entra no tribunal e o juiz está batendo um martelinho. O réu está condenado 50 anos de prisão. E o sujeito olha, 50 anos de prisão? Imagina, por quê? E vê como o sujeito, o réu, está lá sentado e está chorando. E a família dele está chorando. Ele vira para o juiz e fala, juiz, será que o senhor não está deixando a ética de lado? Coitadinho dele, deixa ele ir para casa, os filhos estão aí chorando por ele. Diz o juiz, meu amigo, você chegou um pouco atrasado, mas eu tenho aqui a pasta toda dele. Esse sujeito primeiro roubou galinha, e ele foi advertido. Depois ele começou a roubar pessoas e assaltar pessoas. Ele foi preso, ficou preso 2 anos, e agora foi solto. De repente ele resolveu matar uma pessoa. Eu posso deixar ele solto? Um outro exemplo. Um índio entra numa sala de cirurgia e vê que, Deus nos livre, o médico está lá cerrando a perna de um paciente. Você pode gritar, seus cruéis, bandidos, o que vocês estão fazendo com ele? Um minuto. Nós somos médicos, nós somos açougueiros. Nós tentamos nos esforçar e demos remédios para ele, tratamentos para ele, e não deu. Infelizmente, não chegamos a nada. Agora, a vida dele depende disso. Se nós vamos tirar a perna dele, ele vai conseguir viver. E se não, ele não vai poder mais viver também. Em outras palavras, para você poder deixar a ética heterônoma equilibrada e autônoma equilibrada, saber equilibrar entre os sentimentos da pessoa e o raciocínio da pessoa, precisa ter uma visão mais ampla. Se a pessoa tem uma visão ampla, ele consegue fazer um equilíbrio. Não podemos dizer que a Torá é um livro de ética. Está errado. Porque, afinal, a Torá é a sabedoria de Hashem. E não dá para ficar definindo dessa forma. Mas, a grosso modo, para poder entender o conceito, Hashem montou uma ética, mas ele tem uma visão de tudo. Ele sabe como que ela vai poder se aplicar e como que vai poder estar equilibrado em qualquer circunstância, em qualquer tempo, eternamente.
O exemplo é a entrega da água, né? Os 10 mandamentos. Ali está base, não matarás, não.
Por exemplo, vamos ver já.
Então ali é, já. O roubarás não é só você pegar um copo, né? É o que você está falando, ela amplia muito. Se roubarás, você pode até pensar você roubarás o tempo do outro.
Por exemplo.
Né?
Sim.
Às vezes você está gastando o tempo do outro de bobeira.
Também.
E, né?
Chamado de roubo.
É.
Tem razão.
É.
Faz parte.
Meu pai falava isso. você nunca deve gastar o tempo do outro. Você está roubando o seu sono necessariamente.
Um detalhe muito importante para a ética da Torá. A ética da Torá começa por um princípio que nenhuma outra ética começa. Yirat Hashem. Temor a Deus. Toda a ética começa no fato que nós sabemos que Deus está olhando para tudo que nós fazemos. Se nós sabemos que Deus está olhando, mesmo se uma pessoa piscar o olho para outra com uma má intenção, a polícia não vai prender ele, a justiça não vai julgar ele, mas Deus está vendo o que está fazendo. Ele sabe muito bem o que está pensando naquele momento. A ética da Torá não é uma ética presa. Por outro lado, ela não é fechada. E ela é composta de um monte, um leque de mitzvot. A Torá inteira faz parte de um sistema. Não dá para deixar uma, não dá para deixar outra. Todas as mitzvot compõem um grande sistema que acaba trazendo também a ética dentro dele. O que eu quero dizer com não é fechada? Assim traz o Ramban que a Torá traz princípios. Esses princípios que moldam uma moldura, uma avenida, e nessa avenida tem um monte de faixas. Você pode escolher qual faixa você quer ficar dentro dessa avenida. Pode ser mais para cá, um pouco mais para lá, não tem problema. Mas, com a condição que não vá para acostamento nem para grama. Tem que ficar dentro da avenida.
Tem
seus limites. A Torá te dá quais são esses limites, e baseado nisso, faz o que você quiser. Então vamos ver daqui a pouco alguns exemplos. Uma vez que o Tratado de Avot fala tanto sobre esse lado ético, e quando se trata de uma mitzvah de Shabbat, de Kashrut, Tfilin, são mitzvot que, óbvio, foi Deus que deu para mim. Quando se trata de mitzvot éticas, não, escuta, ética, pode ser que o Moshe pensou e chegou a uma conclusão. Pode ser que os sábios resolveram inventar um monte de conclusões éticas. Por isso, justo quando chega o tratado de Avot, a Mishnah primeira precisa começar, que Moshe recebeu a Torá no Sinai e passou para Yoshua, Yoshua, toda a linhagem, para te dizer, o resto da Torá você já sabe. Que foi, obviamente, passado de Deus para Moshe e até nós. Mas até essas mitzvot tão, entre aspas, humanitárias, mitzvot que estão ligadas à ética e à moral, foram tão transmitidas diretamente de Deus para nós, como todo o resto. E por isso elas montam um grande bloco que não existe diferença entre uma e a outra. Existem muitas perguntas halárquicas que estão diretamente ligadas à ética. Por exemplo, no ramo da medicina, tem um monte. É ético eutanásia ou não é? Quando o rabino for analisar uma pergunta dessa, um dos grandes legisladores, ele vai analisar isso como sendo uma pergunta, assim como uma pergunta de kashrut, uma pergunta de shabbat. Não tem nenhuma diferença. É a mesma Torá, e indiferentemente se é uma mitzvah entre nós e Deus, se é uma mitzvah entre pessoas, ou se é uma mitzvah entre aspas ética, se é ou não é ético fazer aquilo, tudo isso compõe e faz parte da mesma Torá, e portanto o rabino vai analisar da mesma forma e com a mesma importância. Não só nós temos mitzvot que nos impedem de fazer o mal, mas nós temos mitzvot ativas. Não é só que existem coisas que são erradas de serem feitas. E ponto, parou por aí. A ética não para por aí. Tem coisas que são proibidas de serem feitas e tem coisas que são necessárias de serem feitas. A Torá não fala só, não pode matar. Mas a Torá fala que você tem que salvar qualquer vida que tiver em perigo. São duas mitzvot. Uma mitzvah é não faça e outra mitzvah é faça. Ou a mitzvah de tzedakah, de ajudar um pobre. E assim por diante. Tem um monte de mitzvot que são também ativas. Porque a Torá prega não só que você deve fugir e escapar do mal, mas você também deve fazer o bem. As duas coisas são válidas e estão na mesma proporção. Não só isso, mas até o pensamento. Nenhuma ética liga para o pensamento. A Torá vem e te diz, tem leis diretamente ligadas ao pensamento. Não pode odiar o outro. Tem que amar Deus. Não pode se vingar do outro, mesmo só no pensamento. Não pode querer algo do outro, cobiçar algo do outro. São tudo mitzvot, estão diretamente ligadas ao pensamento. E essas são mitzvot que o único que vai poder avaliar e analisar se a pessoa está seguindo ou não é Deus. De novo, irá chamar. Surge o conceito de ter temor a Deus. Não só isso, mas nós temos a mitzvah de santificar coisas que não têm santidade. Como pegar um copo de kidush e fazer kidush, um copo de vinho. Como também dominar o nosso mau instinto. A Torá traz essas mitzvot éticas de duas formas. Algumas delas são escritas explícitas. E outras mitzvot e outras condutas corretas são trazidas como história. Se é na Torá contando a história de Abraão, como ele fez alguma coisa. Se é na Gemará contando a história dos nossos sábios. São duas formas que a Torá encontra de nos demonstrar qual o caminho que nós devemos seguir. E por isso também, como nós falamos antes, que o livro de Bereshit é chamado Sefer HaYashar, o livro dos corretos, da forma correta de se seguir. Por quê? Porque Maaseh Avot Siman Habanim. Os atos dos nossos pais são sinais para os filhos. E de novo entra Maaseh Avot, tratado de Avot. Como nós falamos antes, existem algumas regras que delimitam qual o espaço que a pessoa tem liberdade de agir. Por exemplo, amarás o seu próximo como a ti mesmo. E como explica o Talmud sobre isso, aquilo que você não gosta que façam para você, não faça para o seu amigo. Não quer dizer aquilo que você não gosta que faça para você. Aquilo que se você tivesse no estado que ele está, você não gostaria que fizessem com você.
No lugar dele.
No lugar dele, exatamente.
No lugar dele.
Você não pode profanar o nome de Deus. Você não pode fazer o bem e o correto perante os olhos de Deus. Você tem que fazer justiça, amar a bondade e ser recatado junto a Deus. Os caminhos da Torá são caminhos são caminhos suaves e todas as suas trilhas são da paz. Mas isso é uma série de regras. Então, não sabe dizer cada caso que vai acontecer com você na sua vida, como você deve agir. Para te dar uma liberdade, você tem o direito de escolha qual o caminho que você vai seguir. Mas, existem algumas coisas que delimitam até onde você pode chegar e a partir de onde já não é mais para isso. Exemplos de mitzvot ligadas ao respeito. Respeitar os pais, respeitar os mestres. Mitzvot ligadas a não prejudicar o outro. Não matar, não roubar. Não atrasar o salário. Não deixar de salvar a vida de uma pessoa que está em perigo. Devolver algum objeto que uma pessoa perdeu. Tirar qualquer tipo de obstáculo que tenha na frente de uma pessoa. Agora tem também, as leis são ligadas diretamente à fala e ao pensamento. Não amaldiçoar uma pessoa. Não dar uma ideia ruim para uma pessoa. Também, a Torá fala sobre isso. interessante que em alguns lugares a Torá fala alguma mitzvah, em seguida fala, você vai temer Deus. Por que fala, vai temer a Deus? Porque são mitzvot que ninguém tem como avaliar senão Deus. Por exemplo, uma pessoa dá uma ideia para o outro. Não, assim, a minha ideia era boa. Todo mundo vai se enganar, não tem como provar que a ideia dele era ruim. Mas Deus sabe muito bem, estava dentro da cabeça dele quando ele deu aquela ideia. Não envergonhar o outro, não se vingar do outro, não provocar o outro. A Torá também traz uma série de mitzvot que protegem a classe frágil do povo. Se é para respeitar o convertido, não oprimir o órfão da casa dos pobres,
a viúva,
emprestar dinheiro para um pobre e não ficar pressionando ele para devolver o dinheiro. Tudo isso são mitzvot que a Torá está lidando com pessoas que estão numa classe frágil.
Então, você não está ajudando
a pessoa
assim.
Você não está. Como assim,
morta?
Na Torá traz, algumas pessoas são consideradas como mortas. Porque ele não tem uma vida. Uma pessoa que não enxerga Deus nos livre, ele não consegue nem imaginar o que é isso, e nunca possamos imaginar o que é isso. Mas uma pessoa que não enxerga, imagina que para ele o dia inteiro não vê nada. Então, mas não é isso. Quando a Torá está falando que ela é considerada morta, não é nesse aspecto que você não vai ajudar ele, pelo contrário.
Não, mas está escrito.
Afinal, a própria Torá fala que você não pode colocar um obstáculo perante um cego. Então você vê que não é assim. É para outros efeitos, que não coitados. Esse é o sentido que a Torá está querendo dizer. É como um pobre, que também é chamado de morto. Ele é morto, quer dizer que ele é um pobre coitado. Ele não tem uma vida de qualidade. Então, por isso mesmo, se esforça para dar uma vida de qualidade para ele.
Quer dizer, quando
ele
é considerado como morto, não é bem isso.
Exatamente.
Não leva
ao
pé
nada. Não leva ao pé da
lei.
Exatamente.
Nada.
De jeito nenhum.
Porque é justo as pessoas que têm alguma cor, alguma deficiência, elas desenvolvem outras, né? O cérebro tem uma facilidade muito grande, né?
Tem também mitzvot ligadas aos animais, proteção dos animais. Pela Torá é proibido fazer um animal sofrer. Por isso é um dos motivos que a Torá dá uma forma específica também. Também não deixa só um motivo, uma forma específica que o animal é a forma de matar o animal com menor sofrimento. Diz a Gemara, no tratado de Baba Kama, Amar Rabi Yehuda disse Rabi Yehuda, uma pessoa que quer ser um Hassid, uma pessoa correta, um pio, o que ele faz? Lekayem milei denezikim. Ele vai guardar e tomar cuidado com os conceitos de prejuízo. Ou seja, todas as leis que estão ligadas com prejuízos para os outros. Tomar cuidado para não prejudicar, e para não prejudicar, pagar direitinho e assim por diante. O Rava diz, Milei de Avot. Se a pessoa quer ser um Hassid, ele precisa cumprir o que está escrito no tratado de Avot. Veabri lá, e tem aqueles que dizem, Milei de Brachot. Tem aqueles que dizem que os conceitos ligados às Brachot antes de comer, depois de comer, antes de fazer uma mitzvah e assim por diante. Explica aos nossos sábios que a Gemara está falando três coisas que levam a pessoa a ser completa. Quais são? Primeira, brachot. Brachot é o relacionamento que a pessoa tem entre ele e Deus. Se ele reforça esse relacionamento que ele tem entre ele e Deus, ele está caminhando e trilhando para um lado de se tornar uma pessoa completa. Segundo lugar, nezikim. Nezikim são coisas entre uma pessoa e o seu semelhante. Se a pessoa tem um comportamento adequado entre ele e o semelhante, ele também está trilhando para chegar no momento onde vai ficar completo. Terceiro lugar, avot. Avot, antes de mais nada, é um relacionamento que a pessoa tem com ela própria. É uma forma dela se condicionar a agir da forma correta. E, portanto, ele vai conseguir unir os dois. Se ele se condiciona a agir da forma correta, ele vai agir correto perante Deus e perante os outros. Diz o Rashbat, um dos comentaristas da Mishnah, esse é o motivo pelo qual o Pirkei Avot está aqui e não no início. Primeiro, foi trazido o tratado de Brachot, que fala sobre as Brachot. Depois teve todo o Seder Moed, que fala sobre as festas judaicas de uma forma geral, e Shabbat. Depois disso, vieram mais algumas leis. A Mishnah traz as Mishnayot ligadas a prejuízos entre uma pessoa e a outra, ao relacionamento entre uma pessoa e a outra. E agora que já trouxe os dois pontos, relacionamento entre a pessoa e Deus, relacionamento entre a pessoa e seu semelhante, agora sim pode vir o Pirkei Avot. Pirkei Avot que vai unir essas duas coisas, porque o Pirkei Avot é a forma da pessoa se condicionar a agir da forma correta. Primeiro, já que a ordem das coisas é essa, em primeiro lugar, a Mishnah trouxe o relacionamento entre a pessoa e Deus, e depois trouxe o relacionamento entre a pessoa e o outro. Agora que já tem esses dois tópicos, vamos unir eles dois. Como que se une esses dois tópicos? Tratado de Avot. E traz como você consegue unir o relacionamento entre você e Deus e você e o próximo. Que é como? Tendo um relacionamento correto com a própria pessoa, se condicionando a agir da forma correta. Eu diria um pouco mais. Se nós queremos aplicar a ética da Torá, que é uma ética tão equilibrada, antes de mais nada nós precisamos de pessoas equilibradas que vão poder aplicar ela. E por isso, logo depois que a Mishnah fala sobre todas as leis entre pessoas, e a Mishnah fala sobre as leis de Sanhedrin, do Sanhédrio, juízes, agora sim a Mishnah pode te trazer algo extremamente importante, principalmente a esses juízes, que para eles poderem aplicar a lei da forma correta e equilibrada, em primeiro lugar, eles têm que se equilibrar. Esse também é o motivo pelo qual a primeira Mishnah traz que isso vem diretamente de Deus. É uma ética que vem diretamente de Deus, é uma ética que deve ser aplicada para você conseguir se condicionar e se equilibrar para poder aplicar todo o resto da Torá, que também é, obviamente, de Hashem. A Mishnah traz apenas leis que não tem nenhuma divergência. Porque a volta inteira não tem divergência. Praticamente. Tem talvez uma ou duas Mishnayot que tem alguma eventual divergência. Mas de uma forma geral, não aparece divergência no tratado inteiro.
E nem várias interpretações.
Não tem comentário. Mas por que que tem? Não, isso sim, lógico que sim. Mas por que a Mishnah traz os nomes de quem falou cada coisa? Rabi Meir falou assim, Rabi Yehuda falou assim, Rabi Yossi falou assim, Rabi Elazar falou assim. Você precisa falar os nomes deles se não tem nenhuma discordância aqui. Se não tem nenhuma discussão, não precisa falar o nome deles. Pode colocar o texto corrido de uma vez só. Explica o Maharam Shapira de Lublin, que viveu logo antes da guerra. A Mishnah traz o nome de cada um. Porque se você for procurar, como falamos antes, Avot, se você for procurar no resto do Talmud, o histórico daquele sábio que está falando aquele determinado comportamento, você vai encontrar alguma história onde ele agiu exatamente com esse comportamento que ele está pregando aqui.
Ele pratica
aquilo que ele fala. Por isso a Mishnah se vê obrigada a escrever o nome de cada um para te demonstrar. Essas pessoas aqui não falavam só e não pregavam só esse comportamento que a Torá exige de nós, mas eles faziam. Aqui o nome, procura, você vai encontrar. Mais um motivo para trazer toda a linhagem de quem foi passando a Torá. E para essa Mishnah, justo falar sobre esse conceito dentro do Tratado de Avot, diz o Midrash Moer, que é um outro comentarista do Pirkei Avot, é para te demonstrar que toda essa ética só é possível se tem Yirat Shamayim. Se tem temor a Deus, é possível aplicar essa ética. Se não tem temor a Deus, não vai funcionar nada. Por isso a Mishnah te traz, sabe quem são as pessoas que passaram essas leis aqui? O Moshe, o Yoshua, os anciões, pessoas que de fato tinham o Yirat Shamayim, tinham temor a Deus. Eles é que são capazes de passar isso. Eles são capazes de aplicar isso na vida deles. E sobre esse conceito fala a Mishnah no Pirkei Avot, capítulo 3, Mishnah 17. Im em Torá, em Derech Eretz. Se não tem Torá, não tem uma boa conduta. E agora a Mishnah fala o contrário. Im em Derech Eretz, em Torá. E se não é uma boa conduta, não é Torá. O que significa isso? Se não tem uma Torá que vai te indicar qual é o caminho que você deve seguir, quais são as ações que você deve fazer, como você deve reagir a cada situação, como falamos bastante acima, não é possível chegar a uma boa conduta, uma conduta equilibrada. Eventualmente a pessoa pode até chegar a uma ética que vai, mas não em todos os casos. Para ter uma ética que seja equilibrada e completa, em Torá, em Derech Eretz. Se não tem Torá, não há uma boa conduta. E por outro lado, o contrário. A Torá não penetra em alguém que não tem uma boa conduta. E nem Derech Eretz, em Torá. Se não tem uma boa conduta, não tem Torá. Para a Torá poder ser absorvida por uma pessoa, em primeiro lugar, ela precisa ter uma boa conduta. Por quê? Se a pessoa não sabe doar coisas, como ele vai poder entender uma mitzvah de tzedakah, ou uma mitzvah de deixar os peixes que caíram para trás no campo deixar para os pobres? Ele não tem essa tendência de dar coisas para os outros. Se a pessoa é egoísta, como ele vai entender que ele tem que amar o próximo como a ele mesmo? Ele não vai conseguir nem entender a Torá, se ele não tem uma boa conduta, se ele não tem um caráter refinado. E por isso que ele precisa estudar Avot, antes de mais nada. Ele precisa não apenas estudar o Pirkei Avot, mas ele tem que aplicar isso na vida dele. Como diz o Pirkei Avot, no primeiro capítulo do Mishnah 17, Lo hamidrashikar elamase. O principal não é o estudo, e sim o ato. Todo o conceito de se estudar é para poder aplicar. Se ele fica estudando, não absorve isso. Não vale. Mais ainda, se a pessoa não aplica e ele tem um mau comportamento, ele causa algo que é chamado de Hilul Hashem, profanar o nome de Deus. Lembra que na passada falamos que nós somos embaixadores de Deus na Terra? Se nós somos embaixadores de Deus na Terra, nós temos que ter um comportamento como o país que te mandou está te orientando. Se a pessoa não segue esse caminho, fica mal para quem? Para quem mandou ele. Fica mal para Deus. Ah, é assim que Deus te mandou fazer as coisas? Começa a ficar mal. Pega mal para quem? Muito mais do que para a pessoa, pega mal para Deus. E Agmará traz no Tratado de Yumá, no último capítulo, Agmará fala sobre pecados e como perdoar pelos pecados. E Agmará traz lá que existem várias fases. E depende, cada tipo de pecado, se eventualmente algum sofrimento já dá um jeitinho naquele pecado, ou já até apaga aquele pecado, se apenas a tshuva vai ajudar a apagar aquele pecado, se é necessário passar por um Yom Kippur para apagar aquele pecado. Uma das coisas mais severas que a Gemara traz lá, que a Gemara diz que a única coisa que vai de fato apagar o pecado dele é a morte dele. Até lá ele está com o pecado a vida inteira. É Hilul Hashem, profanar o nome de Deus. Pergunta a Gemara, Rechidami, como que é um caso de profanar o nome de Deus. Então, agora traz alguns casos. Um dos casos que ele traz é uma pessoa que ele estuda e ele está o tempo todo acompanhando sábios, tem boa companhia de sábios. Mas quando chega na hora dos negócios, ele não faz as coisas exatamente direitinho. Vem de Buro Benachat e Mabriot. Quando ele conversa com as pessoas, ele não fala de uma forma suave e elegante. Mabriot omrota lá, o que as pessoas dizem sobre essa pessoa? Olha o Niploni Salamat Torah. Olha para o fulano que estudou Torah. Olha o Leavir Shalim do Torah. Olha para o pai desse sujeito que ensinou ele Torah. Olha o Leabon Shalim do Torah. Olha para o professor dele que ensinou Torah. Tloni Salamat Torah, o fulano que estudou Torah. Deu um camamicul que ele mata. Vejam só como são os atos dele estragados e errados. Daquela mechuarindra, sabe? Como os caminhos deles são feios. Diz Lagmará, esse é um tipo de pecado que a pessoa fica com ele a mancha até o último dia da vida dele.
Ele estuda e não pratica.
Ele estuda, ele não pratica. Ele faz que as pessoas olhem para ele. Ele estuda e se comporta desse jeito. Como pode ser uma coisa dessas? Ele está causando com que as pessoas falem mal de Deus. Mal do caminho de Hashem. Esse tipo de pecado, diz Deus, vai custar para eu perdoar.
Ele carrega até a morte.
Ele carrega até a morte.
Não tem o perdão.
Não tem perdão antes. Mesmo Yom Kippur não perdoa por ele.
Imagina o lugar de cidade, vai fazer alguma coisa errada, e aí você fala, mas sabe, você está naturalmente, e aí a história é essa, que fala, a pessoa fala assim, dessa maneira, pronto, já.
Já acabou.
Todo mundo
tá vendo só?
É comum, né?
Infelizmente. Diz o Midrash Shmuel algo muito, muito, muito forte.
Né? Você vê uns atos que não tem nada a ver.
Não condizem com...
Não condiz com o que é do pouco que a gente sabe. Não condiz com o que está... Ou então a gente pensa que é estudioso e ainda quer saber que não é. Não é.
Olha o que diz o Midrash Shmuel, muito, muito forte. Se tirar Adam se em lo de lejeres. Você encontra com alguém que não tem uma boa conduta, não tem educação. Altisá alimubal Torah. Não pergunta para ele se ele é uma pessoa estudiosa de Torah.
Não
pergunta. Sabe por quê? Que vadai eino. É certeza que ele não é. Baal Torah não é só que ele estuda. Baal é dono de uma coisa. Quer dizer que ele agarra a Torah dentro dele, absorveu a Torah. Não pergunta para ele se ele absorveu a Torah, se ele sabe a Torah. Por quê? Que vadai eino. É certeza que ele não sabe. É certeza que não tem Torah dentro dele. Ele não absorveu. Só que ele estudou 20 anos na Yeshiva, mas se ele se comporta desse jeito, ele não absorveu a Torá. Que a Torá em todo, na midota mixarim. Porque a Torá se liga e se amarra com boas atitudes. Um bom comportamento. A Gemara fala no Tratado de Taanit, algo curioso. O Tratado de Taanit, jejum, ele fala basicamente sobre um problema que, graças a Deus, nós não conhecemos, mas em Israel tem muito. Falta de chuva. E a Gemara lá traz que logo depois de Sukkot, é o momento em que começar a chover. Chega dia 7 de Cheshvan, é o dia que é agora. Chegando dia 17 de Cheshvan, não caiu ainda nenhuma gota. Precisa se começar com jejum. E a Gemara lá atrás, quando, quem, como. Então, no início, se decreta jejum apenas para os sábios. Os sábios têm que jejuar. Depois, se ainda não adiantou, e eles sentaram e rezaram, não adiantou para ter chuva, então todo mundo tem que. E aí existem vários níveis de jejum, não vamos entrar agora no mérito da questão. A Gemara fala que o primeiro dos jejuns é um jejum específico para Yehidim, pessoas específicas, especiais, sábios. Eles têm que jejuar. Agora eu te pergunto. Eu quero também fazer esse jejum. Eu posso fazer ou eu não posso fazer? A Gemara traz duas opiniões. Rabi Meir fala: da mesma forma que você não pode se demonstrar um sábio, aqui também você não pode se demonstrar um sábio. Rabi Yossi fala Não. Nesse caso, o Seve Zahur Matov sai e vai ser muito bem lembrado. Por quê? Em Seve Akuló, aqui não tem nenhum elogio para ele. Pelo contrário, sabe? Vai ficar com dor de barriga, vai ficar com fome. Então, já que é algo que ele só vai sofrer, ele não vai ter nenhuma vantagem com isso, então faça o jejum se você quer. O que está acontecendo aqui? Tanto o Rabi Meir como o Rabi Yossi concordam em um outro detalhe. Uma pessoa está proibida de se demonstrar um sábio se ele não é. Não pode fazer fachada. Proibido pela Torá. Até o Rashi lá atrás. O Litnaot Besudar Shatandeh Ramimus Ardvari. A pessoa querer colocar roupa de rabino. Assim todo mundo vai me respeitar. Vou olhar importante. Proibido fazer isso. Você não é sábio, não veste roupa de sábio. Se você não é sábio, não demonstre para os outros e não fica querendo ser um peru, ou um pavão, desculpa. Querer mostrar para os outros que você é alguma coisa.
Mostrar o que não é também, né?
Mas, quando se trata do jejum, Rabi Meir fala, nem aqui. Nem queira demonstrar que você é sábio. Diz Rabi Yossi, por que aqui não está demonstrando que ele é sábio? Ele está se achando um sábio? Talvez. Mas ninguém vai saber. Quando você senta para comer, todo mundo também está comendo. Você está jejuando, ninguém sabe que está jejuando. Então ele apenas está querendo assumir algo a mais que vai fazer ele sofrer. Não vai trazer nenhum elogio para ele. Não tem problema. Pode.
Então, por que a questão fica só se ele quer se fazer passar por sábio ou não? Ele pode ter um sentimento...
Pode ser, isso tudo bem. Isso tudo bem. Pode ser. Lógico. Essa, na verdade, essa discussão, será que no momento que ele está jejuando, ele está demonstrando para os outros que ele é um grande sábio? Obrigado.
Mas se ele fizer só pelo ato de fazer.
Mas ninguém sabe.
Pela vontade.
Ninguém sabe.
Ninguém sabe. Mas daí é suficiente.
Tudo bem. Mas de qualquer forma. Então, o Rabi Yossi diz, ótimo. Pelo contrário, esquece. É nessas horas que eu quero ver se você se fazendo do sábio. Essa é a hora. Quando está todo mundo sofrendo, vamos lá, mostra que você é sábio. Agora sim. Mas na hora de ficar pegando as glórias, pegando os méritos, as homenagens, nessa hora, fica no teu cantinho, diz o Rabi Yossi. Essa é justamente a ideia aqui.
É humildade.
Exatamente. E mais do que humildade, é não falsidade. Se ele não é, não tem o que se mostrar. Não pode fazer fachada. E por quê? Tem um ponto a mais. Se ele começa a se vestir como um sábio, ele começa a fazer fachada que ele é um grande sábio, e ele não é, na verdade, ele começa a fazer um monte de coisas erradas. Ele faz coisas erradas, ele está levando aqui umas palavras antes do lance, ele está profanando o nome de Deus, todo mundo olha, não, mas ele é rabino, ele fez isso, então, peraí, ele é rabino? Ele está vestido de rabino, e aí? Muito obrigado. Comprar roupa, qualquer um pode comprar ou pode confeccionar a roupa aí. E aqui entra uma outra Mishnah do Pirkei Avot. Diz a Mishnah no capítulo 4, Mishnah 20. Rabi Meir Omer, Rabi Meir diz, Al tistakel bekankan. Não olhe para a vasilha, ela bem mais que este. Somente no, nela contém. Por quê? Yesh kankan hadash malei yashan. Você pode encontrar uma vasilha, um barril, velho. Yesh kankan hadash, você pode encontrar um barril novo. E está cheio de vinho velho dentro. Você olha por fora, esse vinho aí não deve ter gosto, porque o barril é novo. Diz o Rabi Meir, peraí, você olhou dentro, tem vinho velho. E diz o Rabi Meir, veja só, seu filho Kadash, hein, pô? E tem aquele barril velho que sequer vinho novo não tem lá dentro. Nós temos que saber discernir entre o que nós olhamos e está vendo. E não começar a julgar as coisas pela aparência externa. Tem uma história na Gemara também, em Ta'anit, que a Gemara conta que o Rabi Yoshua ben Hanania uma vez encontrou com a filha do César. E a filha do César vira para ele e fala, Chochmá mefuará bichli mechoat, uma sabedoria tão bela, Torá. Dentro de um utensílio tão feio. Pelo jeito, ela achou ele feio. E falou para ele, uma pessoa tão feia como você e tem tanta sabedoria dentro, como pode ser isso? virou Rabi Yoshua ben Hanania para ela e falou: o seu pai guarda o vinho em que tipo de utensílios? De barro? Ela falou: óbvio, o que você queria que ele guardasse? Falou: escuta, pessoas tão importantes, César, vocês deveriam guardar vinho, utensílios de ouro, utensílios de prata. Ela chegou em casa, contou para o pai, falou que nós, pessoas tão importantes, temos que a partir de agora guardar vinho e utensílios de ouro e de prata. Não passou muito tempo, estragou todo o vinho dele. Ele chamou a filha e falou: filha, quem foi que deu esse conselho aí? Ah, o Rabi Ben Hanania que falou para guardar utensílios de ouro e de prata. Chamaram o Rabi Ben Hanania. O César falou para ele: que negócio é esse exatamente? Ele falou: eu só respondi o que a sua filha me perguntou. Ela me perguntou como pode ser que tem sabedoria tão bela dentro de uma pessoa tão feia. Então eu falei para ela: por quê? Seu pai guarda o vinho dentro do quê? Também dentro de utensílios feios. E olha só o que aconteceu quando guardou em utensílios de ouro. Virou a filha do César para o Rabi Ben Hanania e falou: ah, mas aí já Shapira e Degmire. Tem pessoas que são bonitas e são estudiosas. Como você me explica? Você me disse agora que só, parece que você falou que só tem Torá dentro de um utensílio feio. Como pode ser que tem pessoas bonitas que também tem Torá? Respondeu Rabi Yoshua ben Hanania: e Ravu Sano, sem Ravu Gmire. Se eles fossem feios, eles teriam estudado muito mais. O que quis dizer com isso? Se o sujeito é bonito, ele começa a gastar uma parte do tempo dele em manter essa beleza. Se ele gasta esse tempo de manter a beleza, ele já não consegue estudar tudo aquilo que uma pessoa que está pouco se lixando com o exterior dele tem tempo para estudar. É lógico que o lado externo também tem a sua importância. É lógico que quando você tem um Sefer Torah, você tem que embalar ele com uma capa bonita. Mas se um Sefer Torah estiver faltando uma letrinha dentro dele, pode ter a capa mais linda do mundo, esse Sefer Torah não vai ser cachê. Não, mas a capa, o que me interessa a capa? Dentro está faltando uma letrinha. Já não está bom. Uma pessoa pode ser linda por fora. Ele pode se fazer o que ele quiser por fora. Se dentro dele faltar uma letrinha de uma boa conduta, ele já não serve para nada. E essa Mishnah é muito importante na nossa geração, onde as pessoas gostam de analisar e avaliar tudo pelo exterior. Ele vê uma coisa, parece bonita, parece interessante, parece o máximo, e ele não para para olhar dentro de si, como que está dentro das coisas. Como diz a Mishnah, Al tadin et chavercha, shetagi alin komo. Não julgue o seu amigo até que você chegue no lugar dele. Uma das explicações para o lugar dele quer dizer que você chegue no lugar, no íntimo dele. Não adianta querer julgar a pessoa pela aparência. Ah, mas ele tem uma aparência tão elegante, não deve ser bandido. Quem disse? E tem a ver uma coisa com a outra. Ah, mas ele tem a aparência de rabino. E daí? Se ele apronta uma, ele não é um rabino. A pessoa pode se vestir do jeito que ele quiser, e mesmo assim, agir de uma forma errada. Meu tio-avô teve muito contato no passado com o Rav Schwab. Rav Shimon Schwab foi um grande tzaddik que viveu em Nova York. E tinha muito contato com ele. E ele sempre conta que uma vez, não sei o que foi que aconteceu, que alguém barbudo que aprontou alguma. Meu tio então virou para o Rav Schwab e falou para ele: mas, Rabino, ele tem barba. O Rav Schwab virou para ele e falou: e bode também tem barba. E tem a ver a barba? A barba, a aparência dele, por isso que ele não vai aprontar uma, não tem nada a ver, depende do que ele tem lá dentro. Se o coração dele, entre aspas, tem barba, aí você pode confiar nele. Mas se o externo dele não se comporta, se o interior dele não se comporta, o externo não vai mudar nada. Ele pode se vestir, pode se aparentar, pode querer fazer o que ele quiser. Não é porque ele é chamado de rabino que ele é um rabino, que ele é um sábio. Hoje em dia o termo rabino já era, já é super batido. Nos Estados Unidos, qualquer Zé da esquina é chamado de rabbi. E aqui no Brasil hoje já está pegando a moda. Mas, tá bom, rabino, é muito fácil escrever e assinar por rabino antes do nome. Se ele não tem uma boa conduta, ele não é um representante de ninguém. Também, história do Rav Schwab. O sujeito liga de Cleveland para o Rav Schwab e fala para ele: rabino, tem um frum person, um homem observante da Torá, que está preso por causa de impostos e não sei o quê, ele precisa de uma ajuda. O Rav Schwab falou: what? Rabino, se eu não entender, tem uma pessoa very, very frum person, que ele está preso. Rav Schwab pegou o telefone e falou para ele: você me desculpa, mas esse sujeito não é um frum. Ele ligou o telefone. Só porque ele... dizem que ele é frum. Só porque dizem que ele é uma pessoa observante. E aí? Como nós vimos aqui, a ética da Torá é uma coisa que está junta. Não existe Shabbat sem um bom negócio, e não existe um bom negócio sem Shabbat. Não existe uma coisa sem a outra. É tudo uma Torá, você falou antes da Sábado da Lei. Lembra quando falamos antes de Shavuot? As duas foram dadas uma do lado da outra. Porque as duas estão unidas, não tem nada a ver, não tem diferença entre uma lei e outra. Se o sujeito pode se vestir do jeito que ele quiser, ele vai na sinagoga, ele é o Bal Tokea, o cara que toca o shofar em Rosh Hashanah. Mas se ele apronta umas nos negócios dele, isso é um judeu observante da Torá. Não é. E tem casos e casos e casos e casos. Hã?
Nada.
Tem um monte de pessoas assim. Aí prendem o sujeito que maltratava crianças e não sei o que lá. E pronto, está em todos os jornais, o rabino fulano e papapá. Rabino por quê? Porque ele tem barba, porque tem estrago na cabeça. Isso é rabino.
Tem condutas que não dá mesmo para justificar. Porque eu acho assim, a gente é humano, as pessoas humanas erram.
Podem falhar.
É,
pode, mas tem falhar. Coisas que não existem.
Tem coisas que realmente
são coisas que são exageros. São coisas. E é o tal negócio. É uma maquiagem. Maquiagem, hoje em dia, como tem em Hollywood, filmes, os caras se maquiam. Ele mudou a personalidade dele. Ele é outra pessoa completamente. Se alguém conhece ele, olhar para ele, não vai nem reconhecer ele. E ele mudou. Ele é outro. A fantasia. A pessoa compra a fantasia onde ele quiser.
Não, o problema é que isso repercute novamente. Repercute. Sim. Pô,
oh.
É verdade. Então, o que esses religiosos não entregam?
Exatamente. Por isso que é importante essas duas Mishnayot juntas. Por um lado, nós vimos antes, se não tem Torá, não tem Derech Eretz. Se não tem uma boa conduta, também não tem Torá. E a pessoa pode causar com que pessoas que olhem para ele comecem a falar mal da Torá, comecem a falar mal de Deus. Ele está fazendo aquilo lá, certo? Então nós temos que saber que nós não temos que avaliar os outros pela embalagem deles. E temos que saber também que quando nós fazemos as coisas, nós não podemos nos comportar de forma dúbia, para não causar com que os outros falem mal de Deus às nossas custas. A Guimará fala algo há 2000 anos atrás.
Porque é impossível que possa quem não cometer algum erro durante a vida.
É, impossível.
É difícil.
É difícil. E lógico. Mas de novo, é lógico que uma pessoa que faz algo sem querer, uma falha, é humano, como você falou. E ninguém vai olhar para ele e falar, tá vendo só? Só podia ser alguém religioso ou sei lá o que gostam de falar. Mas isso não vai levar. Agora, chuvar do resto, não é que só pode fazer chuvar.
Não, porque se você brincar, o cara é corintiano. A gente fala, corintiano como se estivesse depreciando.
Sim.
Tá brincando, o cara é corintiano, mas tá depreciando. Teoricamente, é o que você pensou.
Se a pessoa tem má intenção, isso dá para fazer chuvar. Só tem que se condicionar a não ficar cutucando o outro. É isso, óbvio que dá pra fazer chuva. Tudo dá pra fazer chuva. Ele falou de que não dá chance, ele não tem que sair.
Mas mesmo o religioso, vamos falar que ele é religioso, eu não gosto de falar religioso, eu não sei o que
quer. Exatamente, não existe essa definição, não tem definição.
Uma pessoa que fala que pratica a Torá e ele vai preso, Pode ser que lá na cadeia caiu a mecha do cara. Então o que eu fiz? Não tem chuva para ele?
Para o ato que ele fez, ele tem chuva. Porque no nascimento que ele causou, é o trechuva. São duas coisas separadas. O ato, a proibição que ele fez e o Rino Lachan. Eu falei para ele, perguntou se uma pessoa faz uma coisa errada e vai preso. Ele já fez o Rino Lachan, todo mundo já falou, tá vendo? Só podia ser um judeu para ter feito isso. Ele já perguntou, ele não tem mais direito de chuvá? Lógico, direito de chuvá pelo roubo, por exemplo, que ele fez, óbvio que ele tem. Agora, se a chuva vai adiantar para limpar o Hilul Hashem que ele fez, é outra história. Por isso que a pessoa tem que pensar 300 vezes antes de fazer o Hilul Hashem. Porque isso é uma coisa que a volta é complicada.
Agora, mas tem por que ele deu orgulho de complicar a volta dele aquele inferno que não chegou mais? Porque o problema não estaria na intenção.
Na intenção?
Não,
lógico. Tudo bem.
Mas aquilo que realmente
você
está pensando
dentro,
você está querendo esse cara, você está só
brincando.
Isso
é só brincadeira.
Eu
estou
me preocupada.
Então, não,
mas
é
brincadeira,
mas...
Se você
quiser
estudar,
você
quer entender, tudo bem.
O problema
é que isso tem alguma consequência em relação...
A
Hilul
Hashem. Aí é que vai ser... Aí o Hilul Hashem não dá para reparar, a provocação ele repara. Em vida.
Tem atos que depreciam a própria Torá e Deus.
Esse é o problema.
Você está entendendo?
Esse é o problema.
Quando chega nesse ponto, daí já não tem justificativa. Daí não tem mais. Não tem jeito. Tem coisas que são muito. Como a gente fala? Muito aviltantes. Né? Que daí.
Aí não
Ela não quer dizer que está limpando, mas a carta se sente mais aliviada, mas não é suficiente. Ela vai, é como aquela história de que nós somos ligados a Deus, que se sente preso no corpo, né? Mas ele não tem como é que todo mundo se sente desse jeito. Mas estamos como se fosse fios de uma corda. E essa corda, como a gente falou, uma coisa errada, essa corda está feia. Então, termina essa ligação que existe em cima de Deus. O que acontece? Você reabre essa ligação com Deus, você precisa fazer chuvá. É a única forma que você vai se ligar de novo. Você pecou, a corda se rompeu. Agora você precisa fazer chuvá. Aí você volta a Deus. Agora não é para ver isso, daqui para frente, vou me policiar, vou tentar melhorar. O que acontece? A corda não. Aquele ponto que é o nó, está mais forte do que você não quer. Na realidade, quando você faz chuva, você está ficando, a ligação que você tem com Deus é muito mais forte. Mas a coisa errada que você fez,
ela não apaga.
Dependendo de que for, você não consegue limpar.
A consequência.
A consequência está limpa, dependendo do que for. Por exemplo, alguém que mata a outra, ela vai perante um tribunal. Se for demonstrado que essa pessoa realmente matou, ele precisa ter duas testemunhas, tem uma série de coisas que vai ler da Torá. Se for comprovado que essa pessoa matou, que realmente ela é culpada, ela pode se arrepender até não poder mais, ela pode chorar, se sair em lágrimas, eu nunca mais vou matar ninguém. Não adianta, ela só vai limpar essa morte que ela fez morrendo. E é por isso que existe uma pena de morte para alguém que mata. Na Torá existe uma pena de morte, não é porque está sendo castigado. Não vou ver se é castigado. Você matou ele, eu vou te matar também, entendeu? A morte seria o alívio dela, ou seria? É, é limpeza. Porque ela não tem outro jeito de limpar. Ela matou alguém, o único jeito que ela vai conseguir limpar é sendo morta. Certo? É pesado, né? Quer dizer, na verdade, as pessoas têm que ficar castigo. Mas não é só um castigo. Não é questão de castigo. A pessoa pode sair lá, mas olha, nunca mais vou fazer. Eu matei, nunca mais. E pode ser verdade, se ela está punindo aquele momento quando mudar, essa chuva vai fazer o quê? Se ela está se ligando a Deus de novo, se ela pecou, ela rompeu a porta. Agora ela está ficando assim. Ele faz chuva, sinceramente, ele chora, ele diz, espera, nunca mais vou fazer, a corda é feito nó. Mas não limpou, o cara está morto.
Mas não é o que o Leia falou, tipo, não deu, venga a Deus, né? Você fala, você pode fazer chuva, você se arrepende, isso é morte.
por as consequências que ele ofendeu, que as pessoas, como elas começam a falar que faz, né, onde que Torá é, ela continua.
Só mostra uma coisa que continua.
Não, mas
não
mostra
a pessoa só. Então, é.
Mas a consequência do ar,
consequência não tem como parar.
Ela deixou.
Tem coisas que são atômicas. Largou, acabou. É uma...
Não tem controle, né?
Uma radiação que se espalha e você não tem mais controle. Por isso tem que tomar cuidado com... Pelo menos essas coisas, você tem que tomar muito cuidado. A Gemara fala em Masechet Sotah. Nisherabu Moshei Harok. Quando aumentaram as pessoas, tradução literal, que puxam o cuspe. Rabu Hayehirim. Aumentaram os orgulhosos. Zenit Matu Atalmidim. Diminuíram os estudiosos de Torá. O que quer dizer isso? Uma pessoa que precisa cuspir. Ele vai ter que ir num cantinho. Não precisa fazer na frente de todo mundo, ele tem que ser discreto, ele tem que ser educado e fino. Mas, normalmente a pessoa não tem educação. Ele não tem educação porque ele é um orgulhoso. Ele, se eu estou aqui, os outros, problema deles. Ele dá um pulo bem no meio de todo mundo. Então ele está aumentando o número de pessoas que são orgulhosas no povo. E normalmente que tem pessoas orgulhosas, pessoas que não têm Derech Eretz, pessoas que não têm uma boa conduta, se não tem Derech Eretz, não tem Torá, mesmo a sua Talmidim, diminuem as pessoas, os sábios. Ve a Torá Roseret al Lomdeha. E a Torá está procurando pessoas para estudá-la. Não é que falta pessoas para estudar, falta pessoas para absorver ela, porque não tem pessoas educadas. Miserabo Yehirim, e quando começou a aumentar esse número de pessoas orgulhosas, pessoas que fazem fachada, as filhas de Israel começaram a se casar com pessoas orgulhosas e procurar para as pessoas orgulhosas. A nossa geração só vê a cara das pessoas. Tem caráter. Começam a olhar para a pessoa. Ah, sim, lógico.
Essa é uma boa pessoa.
É uma boa pessoa, muito boa pessoa. Boa fase. É, na gravação tem que entender que tem os dedinhos mexendo. Só filmar pra ver. As pessoas começam aí atrás da fachada. E isso é uma lapada. Nesse momento que as pessoas começaram a diminuir a educação deles. Começaram a diminuir o comportamento adequado, começou a aumentar cada vez mais o orgulho das pessoas, vai começar a aumentar mais o orgulho das pessoas, as pessoas começam a olhar mais para o externo, deixam de estudar a Torá, e as moças de Israel começam a se casar só pelo externo.
E depois Deus dá um chato no escreveu, meu pai.
Ah, pergunta em Tagmará, mas está escrito, muito bem, pergunta em Tagmará, mas está escrito em outro lugar, que uma pessoa que é orgulhosa, mesmo as pessoas da família não aguentam ela. Diz a Gemara assim. Primeiro as moças vão atrás dele, porque ele é o máximo. Depois que casa, não aguenta ele e manda ele passear. Isso a Gemara fala no final de nossa ressota. É a nossa geração que nós vivemos, que acontece. O Bilam. Para a fala da semana passada, Bilam, aquele mago que veio amaldiçoar o nosso povo. Ele chegou para tentar amaldiçoar e não conseguiu. Matou o Halecha Israel, ele falou, declarou, com belas são as tendas de Israel. Matou o Halecha Yaakov, com belas são as tendas de Yaakov, Mishkenotecha Israel, a morada de Israel. Explica o Midrash, o que foi que ele viu de tão especial nas tendas, moradas, que ele está declarando. Ele viu que as tendas não tinham as portas viradas uma para a outra. A entrada da casa era sempre desviada uma da outra para ninguém ficar xeretando a vida dos outros. O que quer dizer isso? As pessoas não queriam se mostrar. Ninguém queria que o outro, não, a porta do outro está olhando para mim, para ele ver o meu carro novinho em folha. Não, ninguém queria ficar mostrando o carro novo. Ninguém queria mostrar a beleza dele, ninguém queria mostrar a beleza da sala dele, ninguém queria ficar mostrando nada, eu vivo por mim. Deixa eu ter a minha vida interna, deixa eu me esforçar dentro da minha casa. Deixa, não preciso ficar mostrando a roupa que eu comprei agora. Por que você vai comprar roupa de grife? É o mesmo smart, desculpa a expressão, mas o mesmo smart às vezes é fabricado na mesma fábrica que outra empresa. Mas não, tem que comprar aquele, porque eu vou andar com a etiquetinha mostrando que isso é de tal empresa, então vão me considerar. Você fachada de novo, para que precisa fazer isso? E a Torá vem lá e enfatiza que o Bilam não conseguiu amaldiçoar nosso povo, porque ele olhou para o povo e viu as pessoas aqui vivem de uma forma interna dentro da casa deles. Eles não ficam querendo se esnobar e querendo mostrar só a fachada para todos os outros, para todos os vizinhos. E sabe por que isso? Porque, infelizmente, o mundo interno nosso está vazio. O mundo interno está vazio. Então tem que mostrar uma fachada. Alguma coisa tem que ter. O interno não tem nada, então mostra o externo. Mas, se nós colocamos e nos esforçamos para ter uma fé maior, e para ter uma fortificação da Torá, e para afilar, e para todas as outras coisas que são internas, não precisa de nada externo, precisa de externo. Pelo contrário, como diz o Shlomo, é falsa a graça externa. E é revela uma bobagem a Yofi, a beleza. Tudo isso é uma coisa externa, isso não vai alterar nada. O que importa é dentro de nós. Tem uma história, 250 anos atrás, o Rabbi Abraham ben Musa, ele mudou de cidade, ele morava em Sali, e ele foi para Tunis. Quando ele chegou nessa nova cidade, e ele se instalou, ele estava pensando como que ele vai se enturmar com as pessoas da cidade. Justo passou alguém, falou para ele, sabe, sou novo por aqui no pedaço, hoje à noite vai ter uma festa de casamento. Vem lá. E o senhor pode se enturmar com os rabinos da cidade, conhecer todo mundo, vale a pena, vem lá na festa. Ele foi. Tinha acabado de chegar de viagem. Ele era um rabino pobre, estava com roupas não de grife. E meio suja de viagem. Ele entrou na festa e se sentou em uma das mesas. O dono da festa olhou e viu. Esse pobre Shlomo está fazendo no meio de todo mundo. Ele se levantou, foi até o Rabbi Abraham e falou para ele, desculpa, meu senhor, mas tem a mesa ali no canto dos pobres. Por favor, o senhor pode sentar lá no cantinho? O Rabbi Abraham se levantou e foi para casa. Minutos depois, o dono da festa entra na cozinha para ver o que está se passando, alguma coisa. De repente, ele está cego. Não enxerga nada. Ficou desesperado. O que está acontecendo? Começaram a chamar as pessoas da festa e todo mundo veio lá. Começaram a olhar, o que pode ser, o que não pode ser. Alguém vira para ele e fala, peraí, será que não tem alguma coisa a ver com aquele pobre? Insultou o pobre. Talvez foi por isso. E agora eu vou encontrar esse pobre. Eu não sei onde ele está. Começaram a perguntar para todo mundo na festa. De repente depararam justo com o sujeito que convidou o rabino lá para vir de penetra na festa. Ah, justo hoje encontrei com ele, eu sei onde ele mora em tal lugar. Foram lá algumas pessoas para pedir desculpas para o rabino, não sabendo que era rabino, chegaram até ele. E o dono da festa falou, imagina, não estou enxergando nada, eu te peço desculpas, por favor, me desculpa pelo desprezo. Disse Rabbi Abraham ben Musa, eu não fiquei bravo com a minha honra. Isso me incomoda. O que me incomoda muito é esse comportamento inválido de ficar julgando as pessoas e tendo relacionamento com as pessoas conforme as vestes deles. Se você me promete que a partir de hoje você vai tratar todo mundo do jeito que tiver vestido e do jeito que aparentar, se ele é pobre, se ele é rico, vai voltar a enxergar. E assim foi. Não podemos deixar de mencionar Agadá de Pesach. Na Agadá de Pesach, nós vemos a primeira de todas as pragas, praga de sangue. Por que justo sangue? E muito mais do que isso, porque sangue tem um monte de explicações. Por que justo a água se transformou em sangue? Diz Rav Moshe Feinstein, os egípcios escravizaram o povo de Israel, oprimiram eles, mataram as crianças deles, degolavam as crianças para se banhar no sangue delas. Maldade, crueldade, e por outro lado, eles logicamente tinham leis sociais, eles tinham uma ética interna do país, uma ética que é comparada à água, água suave, água que faz o país avançar e prosperar. Vem a primeira praga e desfaz um segredo e revela um segredo. A água dos egípcios é sangue. Todo o bom comportamento, entre aspas, que eles têm, toda a ética que eles têm, é sangue. Por quê? Não existe um comportamento pela metade. Não existe uma ética pela metade. No momento que o sujeito é assim, malvado na rua, ele é malvado com os judeus, ele mata os judeus, ele oprime eles, o resto que ele faz não tem valor. O resto que ele faz está danificado, está contaminado com essas más ações que ele faz. Uma vez um sujeito foi fazer um telefonema, telefone público, colocou a ficha e o telefone engoliu a ficha e não deu linha para ele, ou deu ocupado e não devolveu a ficha. Ele ficou bravo. Um dia ele está passando na rua, ele vê um telefone que está liberado. Não está precisando de ficha para usar. Ele ficou pensando, deixa eu ganhar de novo a minha ficha, recuperar a minha ficha. Ele foi para o Stifler, faleceu há questão de 20 anos atrás, e falou para o Stifler, oh, sabe, tem um telefone aqui, eu quero recuperar a moedinha que eu perdi no outro telefone. Stifler abriu para ele mais uma lá. Mostrou para ele uma história específica lá, não vem ao caso agora, e mostrou para ele que naquele caso, o rabino diz, não roube de um ladrão. É porque você tem toda a razão. Teoricamente, é permitido você agora ir telefonar desse telefone, porque você já pagou a ficha. Mas o problema é que no momento que você sente um gostinho de roubo, isso prejudica a sua pessoa. Não faça isso.
E quando você rouba de um ladrão, você está roubando coisa que também não vai ser tua e nem do outro.
Se é uma coisa que é tua, que foi para a mão do ladrão, você quer que volta para você. Mas ele diz, não faça isso. Embora você tenha toda a razão, porque é tua, ele pegou sem autorização. Mas no momento que você vai chegar e tirar dele, você vai sentir esse gostinho de roubo entra para dentro da pessoa e estraga a pessoa, contamina a pessoa. Até que ponto?
Mas aí não seria uma... Você está pegando a sua posse de novo?
Pela lei é permitido. Isso que ele falou. Ele está falando aqui, pela lei é permitido. Mas, sabe de uma coisa? Precisa fazer isso. Sai na justiça, coloca na justiça, reclama, vai falar com a prefeitura. Essas são formas que você vai ter de fazer e de recuperar isso sem ter que agir de uma forma que vai te influenciar para o negativo.
Polêmico isso, né? É complicado, né? Você já comprou.
Devolve, não é roubar?
Ah, mas ela vê lá.
Não é vai pegar e levar.
É diferente. Mas de novo. Aqui tem o seguinte. Isso entra numa outra coisa não é o assunto, mas entra num outro ponto que é o seguinte, como?
Cabalisticamente mudou de mão,
né? É. Tem um outro ponto que é o seguinte. Existe agir conforme a lei. Existe agir de uma forma chamada Lifnim Misurat Hadin, que é acima da lei. A lei, nesse caso, permite que você pegue do ladrão aquilo que ele roubou de você? Óbvio que sim. Pode pegar de volta. Mas, nesse caso, você tem outras formas de fazer isso. Você tem formas que não vão te trazer uma má influência. Então, por que você vai agir dessa forma? Vamos agir de uma forma mais pacífica. Para não te trazer essa má influência.
É como se você não devesse agir como o ladrão.
Exatamente. No momento que você deixar de roubar desse ladrão, você vai processar ele. Uma forma justa de fazer a coisa. Você não vai roubar dele. Você está demonstrando que você sabe aplicar a ética da Torá em extremo. Você sabe, você já conseguiu se policiar de tal forma e se modificar de tal forma que você já enxerga as coisas de uma forma diferente. Você não consegue nem roubar quando você pode roubar. Isso é chegar num nível super alto. Como que dá para chegar nisso? Porque é a volta. Se a pessoa sabe pegar o porque é a volta, e sabe dedicar e lembrar que o porque é a volta vem para nos demonstrar a trilha dos nossos patriarcas. E vem nos demonstrar aquela ética que a Hashem implantou para nós e nos demonstrou qual é a ética equilibrada. E é para aplicar essa ética equilibrada, nós precisamos nos equilibrar. A ponto que a pessoa já vai olhar e vai falar, não. Por exemplo, só um exemplo. A pessoa vai chegar, não, eu não vou roubar dele, eu não consigo fazer isso. Minha pessoa já não permite fazer isso nem quando é permitido. Essa é uma pessoa que conseguiu de fato se refinar. Essa é uma pessoa que vai com certeza demonstrar que ele tem graça a mais, que ele tem temor a Deus. É uma pessoa que de fato demonstra que ele absorveu a Torá de verdade. É uma pessoa que demonstra que ele não vai ser enganado pelas fachadas.
Então, já que foi roubado, é melhor a gente não ter esse objeto.
Se objeto,
por algum motivo, então é melhor ficar com o ladrão, porque com a gente não vai ter uma boa ideia.
Pode ser também. Pode ser também. Tem tudo tem o seu lado.
Então,